Você já ouviu falar em alienação parental? Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Eu sou Patrícia.
E eu sou Gabriela. Hoje nós recebemos a Camila Villarroel, advogada, bacharel e mestranda da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Ela é bolsista FAPESP e pesquisa sobre temas de alienação parental e abuso sexual de crianças e adolescentes. Obrigada, Camila, por estar aqui com a gente hoje.
Boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje.
O prazer é todo nosso, Camila. Então vamos às nossas perguntas. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é alienação parental.
Bom, a alienação parental é um termo médico, é importado de um trabalho norte-americano que foi proposto por um psiquiatra que atuava em conflitos judiciais. Ele se chamava Richard Gardner. E esse autor, ele chamou, na verdade, síndrome de alienação parental, uma suposta doença mental que poderia acometer crianças de pais separados em disputa de guarda. Bom, essa proposta da síndrome de alienação parental proposta pelo Gardner, ela não foi reconhecida pela comunidade científica, porque ela não teria os pressupostos mínimos de validade de uma teoria considerada científica, né? Inclusive, na época de criação dessa síndrome, década de 80, 90, ela já era considerada muito polêmica, porque a partir dela, admitia-se que um dos genitores poderia realizar uma lavagem cerebral no filho e afastá-lo do outro genitor, né? A lavagem cerebral é um termo usado pelo Gardner mesmo. E o problema é que, no limite, a teoria parte do pressuposto que mães detentoras da guarda que acusem o pai de, por exemplo, cometer um abuso sexual contra a filha ou o filho, essa mãe estaria realizando essa lavagem cerebral na criança, colocando memórias de um falso abuso. E a questão é que não existe evidência nenhuma disso. Os abusos, eles acontecem, infelizmente, muito raramente são denunciados. Quando são denunciados, muito dificilmente são provados, porque só se tem a palavra da vítima como prova nesses casos. E a dizer que a palavra da vítima é fruto de uma lavagem cerebral é minar a única prova possível. Então, até por isso que o movimento de mulheres tem se organizado para combater essa ideia, né? Bom, então a síndrome de alienação parental passou a ser chamada de alienação parental com Darno, que é um seguidor do Gardner. E, bom, Darno, no caso, propôs uma mudança no entendimento dessa questão. Então, ele afastou do tema da patologia de síndrome, aproximando esse tema agora do meio médico-social, né, que acabou dando origem a várias leis em vários países. Muitos países já revogaram essas leis. Elas sempre foram polêmicas, né? O próprio Instituto é muito polêmico. E no Brasil existem projetos de leis tanto que buscam revogar essa lei de alienação parental, como outros, né, que buscam criminalizar a própria alienação, o ato da alienação parental.
Ah, legal. E fala uma coisa pra gente. A alienação parental, ela pode ser praticada por qualquer parente?
A lei que regulamenta a alienação parental no Brasil, ela é a Lei 12.318/2010. E lá, no artigo 2º, é que diz quem são as pessoas que podem praticar a alienação parental, né? Ela está escrito que são os genitores, então pai e mãe, os avós, mas também tem aqueles que tenham a criança ou o adolescente sob guarda, autoridade, vigilância. Todas essas pessoas podem ser consideradas juridicamente alienadoras, né?
Camila, então quais são os comportamentos mais comuns que caracterizam essa alienação parental, né? Como que eu posso identificar que está acontecendo ali uma situação de alienação parental?
Certo. Bom, a própria lei de alienação parental, ela apresenta exemplos desses comportamentos, né? Então, por exemplo, desqualificar o pai ou a mãe. Então, o pai desqualifica a mãe para a criança, ou a mãe desqualifica o pai para a criança, né? Nesse jogo, assim, como se fosse uma disputa pela atenção mesmo da criança. Dificultar o exercício da autoridade parental, ou dificultar o contato, o próprio contato da criança com o pai e com a mãe. Dificultar a convivência, omitir informações relevantes. Então, por exemplo, informações escolares, notas no boletim, recuperação, uma gincana importante, um evento importante da escola, informações médicas, né? O filho está doente, não está doente, tomou certa medicação, não tomou, teve Covid, vacinou, não vacinou, questão do endereço, mudar de endereço sem avisar o ex-cônjuge ou ex-companheiro que mudou de endereço. Tem até a questão de mudar mesmo de cidade, né? Cidade, estado, um local distante, sem justificar ou sem explicar para o ex-cônjuge, ex-companheiro dessa mudança. E a hipótese mais polêmica, né, que é a falsa denúncia, que eu tinha comentado. Falsa denúncia, em geral, é dita de maus tratos, abuso sexual, são os casos gravíssimos, né?
E se eu identificar, né, algum desses comportamentos, o que eu posso fazer em relação à alienação parental?
Então, depende do grau de gravidade do contexto. Se o contexto ele é grave, o que eu quero dizer com isso, né? Se existe violência, ameaça, é um contexto muito litigioso, o ideal é buscar o Poder Judiciário e pedir uma medida provisória. E para isso, na verdade, não é necessário nem se basear na Lei de Alienação Parental, porque o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, possui mecanismos de proteção da criança e do adolescente muito menos problemáticos, muito menos controversos e muito mais protetivos, buscando realmente resolver o problema da criança como sujeito de direito fundamental e não como objeto de litígio parental. Então, no caso de uma questão grave que envolva violência, ameaça, o ideal é procurar o Poder Judiciário pedindo aí uma medida urgente.
Camila, onde uma mulher pode procurar ajuda se ela entender que ela está passando por uma situação de alienação parental?
Bom, se a mulher ela for hipossuficiente, e isso significa que ela não pode arcar com os custos do processo, sem o comprometimento da renda familiar, ela pode buscar pela Defensoria Pública. Em geral, existe um núcleo especializado da Infância e Juventude na Defensoria. Então, o ideal é centrar em um departamento que saiba lidar com a questão de forma técnica, especializada, com foco protetivo. Então, eu acredito que o melhor meio seja mesmo recorrer à Infância e Juventude e pautar a questão pelo ECA, se possível. Porque a Lei de Alienação Parental é muito controversa, acaba muitas vezes aumentando o litígio ao invés de resolver efetivamente a questão. Por outro lado, se a mulher tiver condições de arcar com as custas do processo, ela pode procurar uma advogada ou um advogado especializado em direitos protetivos. Ou seja, né, procurar alguém que tenha especialidade, aprofundamento no entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, entender o que é o CONANDA, a Lei do Depoimento Especial, o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, não só a lei em si, mas o próprio sistema protetivo, que são meios muito menos litigiosos, que no caso, né, o meio mais litigioso seria o da Lei de Alienação Parental. Esses que eu citei, que são protetivos, eles realmente se preocupam em dar suporte a quem está em estado de vulnerabilidade e prestar um serviço jurisdicional adequado.
Entendi. E se a alienação parental ficar demonstrada, o que acontece, né, com esse pai? Existe alguma sanção? É crime alienação parental?
Certo. Bom, pela lei, o juiz ele pode conceder uma medida provisória. É basicamente uma decisão que tem um efeito temporário. Por exemplo, chega ao conhecimento do juiz que um dos pais está cometendo alienação parental. Então o juiz, de forma provisória, né, com uma medida provisória, ele vai afastar a criança daquele que é considerado esse possível alienador. Mas isso é muito raro. Em geral, vão ser produzidas provas para ver se realmente aconteceu essa alienação parental. E aí essas provas, que podem ocorrer por documento, por meio de documentos, testemunhas, em regra, na verdade, é um laudo técnico, né? Um laudo técnico da própria equipe multidisciplinar do sistema de justiça. A partir do resultado dessas provas, aí o juiz vai decidir, ou por uma advertência, em casos mais simples, mas assim, que não sejam tão graves, ou ampliar o regime de convivência com o alienado, né? Então, aquele que se considerou alienado da criança, afastado da criança, amplia-se o regime de visita dele. Ou estipular uma multa, como uma sanção, né, uma multa assim, para que desestimule a alienação, determinar um acompanhamento psicológico do alienador, e tem a alteração de guarda, que também é possível, suspender a autoridade parental em último caso, mas tudo isso depende do grau de gravidade da situação. Na prática, assim, na região sudeste, pelo menos que foi aonde eu estudei com mais profundidade, o que ocorre é a mudança no regime de visita. Então, aquele que é considerado alienador tem o regime de visita restringido ou temporariamente suspenso. Mas também pode acontecer que aquele que foi vítima da alienação parental tenha o tempo de visita estendido. para que ele possa conviver mais com a criança. E, enfim, a reversão da guarda, em geral, não é automática, mas pode acontecer. E, bom, a alienação parental ela não é crime no Brasil, mas existem projetos de leis que buscam essa criminalização.
É, então, Camila, e se uma mulher for acusada de alienação parental, ela perde a guarda da criança? Como que isso é decidido?
Sim, ela pode perder a guarda, apesar disso não ser a regra. Bom, ela pode perder a guarda da criança ou do adolescente em caso de alienação parental considerada gravíssima pela lei, né? Por exemplo, quando acontece essa denúncia do abuso sexual da filha ou do filho cometido pelo pai. Então, normalmente a mãe ou a escola percebe uma mudança no comportamento da filha ou do filho e daí a partir de uma conversa é descoberto o abuso. Então, esse comportamento diferente, nem sempre é que a criança fica escandalosa, grita, puxa os cabelos. É um comportamento diferente, às vezes, de só ficar um pouco mais quieta, não conversar com os amiguinhos, não querer mais participar da aula, questões que são simples numa primeira vista. Mas a partir de uma conversa com a criança, com os cuidados necessários, é descoberto o abuso. Bom, a mãe ou a própria escola denunciam, e isso vira um processo na área criminal. O que é complicado é que, em geral, os autores de crimes sexuais não são condenados na justiça criminal, por não existirem provas suficientes. Normalmente, o que se tem é apenas a palavra da vítima ou dos cuidadores. Inclusive, abusos sexuais contra crianças raramente deixam vestígios, então é muito difícil de provar mesmo. E por isso, a importância da lei do depoimento especial, que é exatamente entender esse depoimento da criança como prova e ver como que ele deve ser analisado para que o processo ocorra da forma mais efetiva possível. Mas, bom, enfim, depois dessa denúncia, o pai, paralelamente na área civil, ele pode alegar que essa denúncia é falsa, que é uma falsa memória que a mãe colocou na cabeça da criança. E aí configuraria essa modalidade de alienação parental prevista pela lei. Bom, então, imaginando que se some a absolvição do pai na área criminal, muitas vezes por falta de provas mesmo, há um laudo técnico no juízo civil, bom, essa mãe muito provavelmente perderá a guarda. Mas esse é um caso extremo, um caso gravíssimo, um caso extremo. Mas existem outros casos, que são muito mais raros, mas que podem acontecer. Então, a mãe ou o pai muda de país sem avisar o ex-cônjuge ou o ex-companheiro. Bom, isso pode levar à perda da guarda também.
Muito obrigada, Camila, pelas informações, por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. A gente espera que essas informações consigam ajudar muitas mulheres que estejam passando por isso. Caso você esteja passando por uma situação como essa, conheça alguém que esteja passando por isso, o melhor caminho é procurar a defensoria pública mais perto da sua casa. A defensoria é um órgão público que presta serviços jurídicos gratuitos para todos aqueles que ganham até 3 salários mínimos, ou seja, até R$3.300. Antes do atendimento, você passa por uma triagem e avaliação, onde vão verificar se você está dentro desse critério. Então é importante ter em mãos documento de identidade, comprovante de endereço e documentos que comprovem a sua renda. Para fazer o agendamento, existem duas opções. Você pode acessar o site www.defensoria.sp.def.br e iniciar uma conversa com o assistente virtual de atendimento, que fica ali no cantinho do site. Ou você pode ligar gratuitamente para 0800-773-4340 em dias úteis.
Obrigada a todas que nos acompanharam em mais um episódio. Envie esse podcast para outras mulheres que possam se beneficiar dessas informações. Até a próxima!